Estados Unidos. A justiça americana acusa Manuel Chang de ter conspirado com banqueiros do Credit Suisse em Londres para defraudar investidores dos Estados Unidos. Chang foi detido inicialmente na África do Sul a 29 de dezembro de 2018 e durante mais de 4 anos o seu futuro entre a extradição para os Estados Unidos ou para Moçambique esteve no limbo. Agora em Nova Iorque, foi negada na quinta-feira a fiança de $1 milhão por risco de fuga. Assim, começamos o África Agora, da Voz da América. Muito boa tarde. Damos-lhe as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, 14 de julho. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salete. O nosso convidado é o pesquisador moçambicano Borges Nhamira. Antes de irmos à conversa com Borges Nhamira, vamos ver esta reportagem de Alfredo Júnior, que ouviu a opinião de algumas pessoas sobre a extradição de Manuel Chang.
Depois de 4 anos e meio detido na África do Sul, o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, foi extraditado para os Estados Unidos da América neste mês de julho para responder à justiça americana sobre o caso conhecido em Moçambique como dívidas ocultas. A ida de Chang para os Estados Unidos acontece após várias tentativas fracassadas da Procuradoria-Geral da República extraditá-lo para Maputo, onde correm processos similares ligados às dívidas ocultas. Este tema tem dividido a opinião dos moçambicanos.
Mas para mim, acho muito bom, a justiça está perfeita e continua assim mesmo. Estamos mal mesmo, nesse país corrupto.
Percebi mesmo que tem que ir para os Estados Unidos, porque infelizmente está a dever muito os americanos, está a dever muito os moçambicanos. Se ele voltar para Moçambique, infelizmente, só vai ser um caso esquecido. Como temos tanto assunto esquecido nesse país.
Acredito que seria uma oportunidade soberana para que o povo moçambicano saiba o que efetivamente aconteceu. E esperamos que a justiça ela seja feita.
Há quem considere pertinente a extradição de Chang para os Estados Unidos da América, para que se esclareçam zonas de penumbra deste caso das dívidas ocultas, que lesou o Estado moçambicano em milhões de dólares americanos.
Vamos ter a oportunidade de saber o que é que aconteceu. Porque em Moçambique vamos ter esse caso de comeu ou não comeu e termina aí. E isso já cansa os moçambicanos. Então, mais uma vez, epa, façam justiça. Eu conheço a justiça americana que, infelizmente, não é igual à nossa. Então, se calhar ele vai ser melhor julgado do que dizer vai ser mal julgado em Moçambique.
É uma oportunidade para que esse mistério seja desvendado. Com todos os detalhes que não podemos apurar a quanto do julgamento paralelo que ocorreu cá em solo pátrio.
Lá, do outro lado, já mostram as imagens dele ser julgado e queremos saber cá também qual será a decisão do juiz lá e saber também que vai cumprir quantos anos da pena.
Refira-se que os Estados Unidos da América alegam que o antigo ministro das Finanças moçambicano conspirou com banqueiros do Credit Suisse e promotores internacionais para endividar o país em mais de $2 mil milhões. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Muito bem-vindo ao nosso programa, Borges Nhamira. Boa noite.
Boa noite, obrigado.
Obrigada a nós pela disponibilidade, Borges. E antes de tocarmos num dos pontos da reportagem, eu gostava de lhe perguntar se a extradição de Manuel Chang fere a soberania da justiça moçambicana.
Não, a resposta objetiva a esta pergunta é não. Não fere a soberania da justiça moçambicana de modo nenhum. É tão simples porque quem mandou prender Manuel Chang foi o governo norte-americano. O Departamento da Justiça fez a sua investigação, concluiu que Manuel Chang havia cometido crime e emitiu um mandado internacional de captura contra Manuel Chang em 2018 e mandou-o prender. Nesta altura, em 2018, o governo moçambicano não tinha nenhum processo crime. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique, o Ministério Público, não tinha nenhum processo crime contra o Chang. Nesta altura, Manuel Chang era Sua Excelência aqui, era deputado da Assembleia da República e passeava pelo mundo usando o passaporte diplomático. Só depois que o governo norte-americano mandou prender Manuel Chang, em dezembro de 2018, na África do Sul, ele recorda-se que Manuel Chang estava a viajar para passar férias nos Emirados Árabes Unidos, país onde recebeu os subornos da Privivest, porque aquela empresa tem sua sede em Abu Dhabi, Abu Dhabi Mar, que é parte do grupo Privivest. É quando Moçambique também descobre que Manuel Chang, afinal, é criminoso. Então, eu penso que não tem nada a ver, não fere nenhuma soberania da República de Moçambique.
E essa questão eu coloquei também porque muita gente, durante esta semana, da nossa audiência, dizia como é que Moçambique deixa que um ministro seu, ou um representante, não é, seu, possa ser extraditado para os Estados Unidos.
Mas ele não foi extraditado porque era ministro. Ele foi extraditado porque, nos termos da lei americana, ele cometeu crime contra o governo americano, violou a legislação americana. É tão simples quanto isso. Eu penso que as pessoas têm que compreender de uma forma muito simples o que é um processo criminal. O processo criminal é um Estado que quer punir uma determinada pessoa ou uma determinada entidade, porque as empresas também se punem, por ter ofendido a legislação desse país. Portanto, Manuel Chang não está nos Estados Unidos da América porque ele cometeu corrupção em Moçambique. Não é por isso. Senão todos os corruptos moçambicanos estavam na América. Ele está nos Estados Unidos da América porque ele ofendeu a legislação norte-americana. Só isso. Então, independentemente de ser ou não ser antigo ministro das Finanças, se cometeu crime contra um determinado país, o país te procura e te leva para deslugar através dos seus tribunais. Aliás, Moçambique também tem um processo de extradição contra cidadãos estrangeiros que querem nos levar para Moçambique, incluindo esse processo das dívidas ocultas, que quer extraditar Jean Bustani para Moçambique, quer extraditar Andrew Pierce, quer extraditar Dina Subeva, Susan Singh, quer dizer que está a violar a soberania desses países. Eu penso que não, isso é um discurso ou de desconhecimento de como é que funciona um processo criminal ou é um discurso politicamente manipulado.
Borges, na reportagem com que começamos o nosso programa, parece haver um sentimento geral de que a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos significa justiça para o povo moçambicano. Que justiça se pode esperar de facto dessa extradição?
É que a justiça resulta da percepção do público. O público tem que perceber se há justiça ou não. O que aconteceu nesse processo das dívidas ocultas? Houve um processo das dívidas ocultas aqui em Moçambique, onde foram julgados 19 réus, depois 11 foram condenados. A grande questão que se coloca é: por que os líderes do topo não foram julgados? O presidente Guebuza, por que não foi julgado? O presidente Nhunse, por que não foi julgado? Se essas pessoas têm um envolvimento profundo nas dívidas ocultas. Aliás, vamos olhar uma coisa. O presidente Guebuza, o filho dele foi julgado, mas o filho dele não toma nenhuma decisão no Estado. A secretária dele, a assistente pessoal dele, foi julgada. O assessor político dele foi julgado. Então, isso cimenta aquela ideia de que a justiça em Moçambique é muito forte para os fracos e muito fraca para os fortes. E as pessoas entendem que Manuel Chang, ao ser julgado nos Estados Unidos da América, haverá efetivamente tendência política dos tribunais para os julgarem, porque em Moçambique os tribunais não são independentes. A prova de que não são independentes, no entendimento do grande público, é que os tribunais não conseguiram trazer o presidente Guebuza para ser julgado, não conseguiram trazer o presidente Nunes para ser julgado.
O Borges toca aí num ponto muito importante, que é este julgamento das dívidas ocultas, que levou algum tempo, houve ali quase que como uma novela, com vários episódios, e na opinião do Borges, o resultado do processo das dívidas ocultas é um resultado satisfatório para o povo moçambicano?
De forma nenhuma. De forma nenhuma, não é satisfatório. O que seria um resultado satisfatório? Esse crime de corrupção é crime patrimonial. Significa que é um crime em que as pessoas se apoderam do patrimônio do Estado a seu favor. Isso é que é o crime de corrupção. Então, se o Estado não é ressarcido as perdas que teve, não valeu a pena. Então, olhando assim, de uma forma minuciosa, por exemplo, o filho do presidente Guebuza, o senhor Ndambi Guebuza, foi acusado e condenado de ter recebido 33 milhões de dólares das dívidas ocultas. E quando ele não devolver esse dinheiro ao Estado, o crime compensa. Vai ficar, foi condenado a quantos anos de prisão? 2 anos de prisão. E vai ficar quantos anos de cadeia? Vai ficar 6 anos de cadeia, porque terminando 6 anos, ele pode sair mediante bom comportamento. Essas são as possibilidades que a justiça concede. Não é isso que eu quero discutir, porque está na lei, não se pode fazer uma lei específica para um caso específico, mas a lei moçambicana é permissiva, então recebe 33 milhões de dólares, fica 6 anos na cadeia, não devolve o dinheiro, sai à liberdade. Quantos moçambicanos gostavam de ficar 6 anos na cadeia depois de receber 33 milhões de dólares? Um cidadão moçambicano médio com formação superior de topo, PhD, não consegue fazer 33 milhões de dólares durante toda a sua vida. Então, o crime compensa aqui em Moçambique, o crime de corrupção. Agora, vamos olhar para Manuel Chang. Manuel Chang recebeu 5 milhões de dólares, foi extraditado para os Estados Unidos da América e a pena que incorre é de 55 anos de prisão.
Exato.
No máximo. Então, está a ver as diferenças. Então, é isso que estamos a dizer. O Estado não ganhou nada com esse julgamento.
Outro elemento-chave deste caso das dívidas ocultas e de Matum foi Jean Bustani, um vendedor da Privi Invest, que foi acusado de pagar 200 milhões de dólares em subornos a funcionários e banqueiros moçambicanos. Ele foi absolvido num julgamento em Brooklyn, aqui nos Estados Unidos, em 2019. Que garantias é que essa decisão dá de que Chang não será igualmente absolvido? E já agora, qual é a diferença entre Bustani e Chang neste processo?
Primeiro, nunca se pode dar garantia de um processo em curso. Aliás, nos termos da lei e nos termos dos direitos humanos, todo réu é inocente até que haja uma sentença transitada em julgado. Então, não podemos esquecer neste momento que Manuel Chang é inocente. É inocente até que haja uma sentença transitada em julgado. Então, não se pode dar nenhuma garantia. O tribunal é soberano, caberá ao tribunal, no caso do sistema judicial norte-americano, ao júri, decidir se ele é culpado ou não é culpado. Portanto, não há nenhuma garantia aqui de que será condenado, nem de que não será condenado. Vamos ter que esperar ver o julgamento e ver se o júri vai achar que ele é culpado ou não é culpado. Qualquer tentativa de prever uma resposta seria um esforço inglório e que não faz muito sentido. Agora, a diferença entre os dois casos, há uma diferença substancial, porque Manuel Chang era funcionário público. Manuel Chang assinou as garantias. Foi fundamental que Manuel Chang assinasse as garantias para que as dívidas já acontecessem. Agora, o Jean Bustani era vendedor de barcos. E ele assumiu que recebeu os subornos, sim, mas disse que era comissão pelo trabalho que ele fez. Agora, Manuel Chang recebeu dinheiro para quê? Se ele tiver que assumir que recebeu dinheiro como evidência de transferências, ele vai dizer que recebeu para quê? Era comissão por ter assinado garantias. Um funcionário público não recebe comissão por exercer seu trabalho. Então, a diferença substancial, para ser resumido, está ali no fato de um ser funcionário do Estado, ser servidor público, outro ser um vendedor.
Muito bem, Borges, vamos continuar a falar de Manuel Chang, que foi presente a tribunal neste dia 13, portanto ontem, aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Brooklyn, Nova Iorque. O advogado de Chang nos Estados Unidos, Adam Ford, disse recentemente num tribunal que o seu cliente tentará arquivar o caso porque os Estados Unidos demoraram muito tempo para levá-lo a julgamento. Acredita que esse poderá ser o desenrolar do caso, do processo?
O processo criminal tem fases. Eu penso que essa declaração do advogado Manuel Chang Adam Ford, aliás, submeteu uma petição, foi anterior à extradição de Manuel Chang.
Foi.
Então, essa foi uma questão prévia, no meu entendimento. E tendo Manuel Chang já sido presente a um juiz, e o juiz decretou a sua prisão, recusou o pagamento de caução. Nesta fase, eu penso que as possibilidades de se arquivar o caso são muito ínfimas, porque o tribunal já tem o entendimento de que os crimes de Manuel Chang é acusado são suficientemente graves e as evidências presentes também são suficientemente fortes. Então, é preciso seguir para o julgamento. Então, eu duvido muito que essa questão prévia levantada pela defesa de arquivar o processo prevaleça, tenha algum mérito. Primeiro. Segundo, é que os argumentos que ele traz, central, é que o Manuel Chang ficou muito tempo na cadeia. E nos termos da quinta emenda constitucional dos Estados Unidos da América, ele já pode pedir arquivamento do caso. Mas ele não ficou muito tempo na cadeia por culpa do governo norte-americano. Ficou muito tempo na cadeia porque ele próprio, Manuel Chang, quando foi detido, ele próprio negou a prisão. E também ele próprio recusou a extradição. Moçambique, o governo moçambicano vem entrar mais tarde. Mas a primeira resposta, eu estava no tribunal em Cape Town Park, na África do Sul, quando Manuel Chang é presente ao juiz, no dia 7 de janeiro de 2019, a primeira coisa que a defesa dele disse é que essa prisão é ilegal. Se ele tivesse colaborado naquela altura, teria sido extraditado há muito tempo, teria sido julgado há muito tempo. Então a demora foi causada porque ele próprio, Manuel Chang, negou a sua própria extradição.
Na audiência de ontem, portanto, não ficou marcado o início do julgamento, embora o juiz tenha dito que pretende iniciar o julgamento pelo menos até janeiro de 2024, exatamente devido ao longo período de detenção de Manuel Chang. Os Estados Unidos estão a tentar resolver aqui o seu problema, não é? Que no início falávamos, houve uma lesão aos investidores americanos e o caso está aqui a ser resolvido. Mas como é que fica a questão dos 2 mil milhões de dólares em Moçambique? Borges, é um caso que acha que vai continuar, que vai ser dado início? Haverá julgamentos também em Moçambique?
Sim, é preciso explicar o que é um processo crime, mais uma vez, como iniciamos. Manuel Chang está a ser sancionado por ter violado a legislação norte-americana. Não é por causa dos 2 milhões de dólares. Estão relacionados, mas a principal razão não é por causa disso. Onde Moçambique tem a possibilidade de recuperar os 2 mil milhões de dólares e todos os outros danos relacionados a esse processo, é no caso de expor seus trâmites na Inglaterra, no Tribunal Superior de Londres, no processo civil, onde Moçambique sabiamente iniciou este processo em fevereiro de 2019, ainda dentro dos limites do tempo, para pedir a declaração da nulidade dos empréstimos das duas empresas Proíndicos e MAMI, e pedir também a compensação por todos os danos incorridos com as dívidas ocultas. Aí sim, nesse processo, Moçambique pode recuperar efetivamente o dinheiro. Se o tribunal inglês decidir que Moçambique não tem que pagar, ou seja, os empréstimos são nulos, Moçambique deve ser indenizado. Agora, o processo dos Estados Unidos não é um processo que vai trazer dinheiro para Moçambique. Aliás, a evidência disso é que o Crédito Suíço pagou ou comprometeu-se a pagar 475 milhões de dólares ao governo americano, ao governo britânico. Daquele dinheiro, nem uma 500 foi para Moçambique. Não se espera que vá. Então, são processos completamente diferentes.
Como é que fica a dívida de Moçambique? Como é que fica este problema de Moçambique? Será que em Londres poderá haver essa resolução? Estes nomes todos que falamos aqui durante o programa, Manuel Chang, Ndambi Gebuza e todos os outros réus que foram julgados no julgamento das dívidas ocultas, algum valor vai ser, de facto, devolvido aos cofres do Estado?
Sim, uma parte significativa de valor. Primeiro, Precisamos explicar didaticamente às pessoas o que aconteceu com as dívidas ocultas. São 2 mil milhões de dólares, e desse valor, 200 milhões de dólares foram para subornos. E desse valor de subornos, cerca de 150 milhões vieram para Moçambique. O processo que estava a ser julgado em Moçambique tem um processo que foi julgado e terminou, e depois tem mais dois processos autônomos. Todo esse processo, o valor desse processo é de simplesmente 150 milhões de dólares, que é o valor de suborno que veio para Moçambique. Aí Moçambique vai recuperar, está a recuperar através de arresto preventivo dos ativos. Quer dizer o quê? Que Moçambique prendeu as casas, os carros e todos os bens possíveis que foram comprados com esse dinheiro. Agora, o que é que está a se tratar no processo em Londres? É para Moçambique não ser obrigado a pagar a dívida que foi contratada ilegalmente, com as garantias assinadas por Manuel Chang. Se Moçambique ganha o caso, que corre seus trâmites no Tribunal da Inglaterra, essa é a grande vitória. É a grande vitória porque Moçambique não tem que pagar a dívida e depois ainda vai ser compensado. Então, em termos de recuperação de dinheiro, Moçambique recupera dinheiro nos processos que o próprio Estado moçambicano está a conduzir em Moçambique e no processo em Londres. No caso dos Estados Unidos, é um processo independente começado pelo governo americano por iniciativa de investidores defraudados. Então, a questão que nós devemos nos colocar é quem iniciou o processo. Quem iniciou o processo nos Estados Unidos da América não é o governo moçambicano. O governo moçambicano não fez nenhum pedido lá.
Nem, e certamente não faria sentido, não é? Até porque, inclusive esta semana, Verónica Macamo, a ministra dos Negócios Estrangeiros, diz ter ficado pouco satisfeita com a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. Portanto, aqui também um bocado da política, não é? Da questão da diplomacia estar um bocado ferida.
Sim, mas é preciso destrinçar um bocadinho o pronunciamento da senhora ministra dos Negócios Estrangeiros, Verónica Macamo, porque na altura em que as dívidas ocultas foram contratadas, a senhora Verónica Macamo era presidente da Assembleia da República de Moçambique. E a primeira ação que foi tomada em Moçambique quando as dívidas ocultas foram descobertas foi realizar criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar este caso. E eles não detectaram nada. Daquela comissão parlamentar do inquérito que foi criada quando Verónica Macamo era presidente do parlamento, só saiu que havia pequenas falhas, não havia nenhum caso criminal, havia pequenas violações de ordem administrativa e ninguém foi preso. O parlamento, dirigido pela senhora Verónica Macamo, encarregou-se de legalizar as dívidas ocultas, inscrevendo na conta geral do Estado de uma forma retroativa. Então, a Verónica Macamo não tem legitimidade para falar as coisas que falou. Está a falar política e insensível para os danos que essas dívidas causaram para os moçambicanos. O Estado moçambicano teve sua própria oportunidade para responder, para resolver este caso e não fez. A Comissão Parlamentar de Inquérito de 2015. Manuel Chang só foi detido 3 anos depois. O Estado moçambicano teve oportunidade para, com meios próprios, fazer a justiça para ressarcir os moçambicanos danos de dívidas ocultas e decidiram não fazer nada. Só começou a correr atrás das pessoas quando Manuel Chang foi detido na África do Sul. Até lá, estavam todos livres a desfrutar do dinheiro que se beneficiaram das dívidas ocultas e lesaram o erário público dos moçambicanos.
Borges, há alguma lição que sinta que se aprendeu até agora com todo este processo?
Sim, aprendeu-se alguma coisa. Uma coisa que se aprendeu é a lição de medo. Né? Se você roubar aqui em Moçambique, não vai acontecer nada consigo, mas se meter com americanos, pode ser detido por aí a viajar de férias para algum lugar e acabar nos Estados Unidos da América. Eu penso que esse é o maior ganho de todos. Então, todas aquelas pessoas que pensarem em roubar na próxima vez ao Estado, vão ver se estamos a roubar em dólares, se estamos a violar a legislação americana, porque de qualquer lugar os americanos podem te pegar, te meter no avião e te mandar para os Estados Unidos da América. Eu penso que essa é a grande lição. Porque internamente, uma das lições que esperava-se que fosse aprendida é no sentido do poder dissuasivo das decisões judiciais. Mas as decisões judiciais foram tomadas no Moçambique, são muito brandas. Não impedem a ninguém de continuar a roubar. Como eu disse inicialmente, Se alguém rouba 33 milhões ou 10 milhões de dólares e sabe que vai ser condenado a 10 anos, a 12 anos de prisão, acho que essas pessoas estariam muito à vontade para roubar e ser condenado a 12 anos de prisão, ele ficar numa cadeia personalizada, preparada especificamente para eles, com direito a televisor e telemóveis e toda uma vida de luxo, tratamento especial. Então, em termos do processo aqui em Moçambique, não se aprende nada. Desculpe se eu estou a ser muito pessimista, mas eu penso que muitas pessoas estariam satisfeitos em ter roubado 33 milhões de dólares e depois serem condenados 12 anos de cadeia, ficar numa cadeia especial e acabou. Então, a grande lição que se aprende aqui é que se você roubar muito dinheiro, e se esse dinheiro for em dólares, e se esse dinheiro passar dos Estados Unidos da América, os americanos podem te caçar e te carregar para o seu país. E aí sim, finalmente, tem aquele poder dissuasivo da justiça.
Neste processo todo, Borges, não podemos ignorar o papel também que teve a sociedade civil com petições para que a extradição acontecesse. Eu não sei se de facto teve impacto ou não na decisão, mas essa é também uma das outras lições ou um dos outros exemplos de como partes, não é, do país, sociedade civil, política, etc., poder judicial, trabalharam neste processo e como é que a sociedade civil, de facto, contribuiu para que houvesse mais atenção a este processo?
De alguma forma. De facto, a sociedade civil fez muito esforço, mas foi fundamental o fato da sociedade civil estar a pleitar na justiça internacional, porque aqui internamente não resultou nada. A sociedade civil aqui em Moçambique iniciou três processos ao Conselho Constitucional para pedir a declaração da nulidade das dívidas. Efetivamente, o Conselho Constitucional declarou a nulidade das dívidas. O que aconteceu? Não aconteceu nada. O Estado moçambicano continuou a pagar as dívidas. Então, onde houve resultado do trabalho da sociedade civil foi na África do Sul. Porque depois, quando Manuel Chang foi detido, então a justiça moçambicana começou a pleitar na justiça sul, a sociedade civil moçambicana começou a pleitar na justiça sul-africana, a negar, a dizer que não, se extraditar Manuel Chang para Moçambique não haverá justiça. Então, é lá onde ganhou. Por que é que eu estou a fazer essa divisão? É que aqui internamente, em Moçambique, o esforço da sociedade civil foi nulo. O esforço da sociedade civil só foi útil já na justiça sul-africana. Então, isso é muito relevante, porque mostra o quão a nossa justiça aqui em Moçambique não é independente. O fato é que em Moçambique a sociedade civil começou a fazer trabalho a dizer que o parlamento era cúmplice, porque havia legalizado as dívidas. Juntou 2.000 assinaturas para pedir declaração da nulidade das garantias emitidas por Manuel Chang. Sim, aconteceu, mas em termos concretos. E o que é que isso resultou? Não resultou em nada. O que mudou a história deste processo das dívidas ocultas é a prisão de Manuel Chang na África do Sul, em 2018. Não tivesse acontecido isso aí, não tinha acontecido nada.
Muito rapidamente, estamos mesmo quase a terminar. O juiz negou fiança a Manuel Chang por risco de fuga. Acredita que Manuel Chang fugiria?
Claro, é uma pessoa muito rica, tem muito dinheiro, tem muita influência. Conseguiria tanto dinheiro que ele recebeu das dívidas ocultas, o que se acusa de ter recebido 5 milhões de dólares, no mínimo, é suficiente para ele organizar um aviãozinho particular e fugir, e pagar e corromper pessoas e fugir. Aliás, não é a primeira vez que se nega a caução a Manuel Chang. Na África do Sul também, quando primeiro tentou dizer que a prisão era ilegal, os tribunais recusaram, legalizaram a prisão. A petição a seguir que ele submeteu foi de pedido de liberdade mediante pagamento de caução e que ele haveria de residir em Malelane, uma pequena cidade da África do Sul que fica a 45 quilômetros da fronteira com Moçambique. A justiça sul-africana também negou, portanto não é a primeira vez que se nega a liberdade condicional mediante caução a Manuel Chang. Ele é mesmo um cidadão de risco.
Muito obrigada, Borges de Amir. Foi um prazer falar consigo aqui neste África Agora. Esta semana falamos da extradição de Manuel Chang, o potencial de revelações, o que pode significar para as autoridades moçambicanas. Mais uma vez, obrigada ao Borges de Amir. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português de 14 de julho. São 13 horas e 30 minutos aqui.